Bom, queria, como é óbvio, começar por cumprimentar a Associação de Autocarris de Portugal. Segunda vez, se não falha a memória, que temos o prazer de vos receber no Grupo de Trabalho do Turismo. Hoje um pouco mais desfalcado, nós tivemos uma manhã intensa de especialidade de um conjunto de leis. Eu próprio ainda não saí desta sala. Mas não é isso, é ser a Presidente e Coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo está em representação do Parlamento no exterior, na União Interparlamentar, e portanto fiquei eu como Presidente da Comissão a presidir e ao mesmo tempo a fazer de deputado do CDS, vocês se encerram em mim, o dois em um. Tenho comigo o deputado Costa do Partido Socialista, o deputado Paulino Ascensão do Bloco de Esquerda, e é provável que a todo momento possam chegar do Partido Comunista Português e porventura do PSD, mas entendemos não atrasar mais, porque temos plenário às 15 e
E nós também temos uma reunião às 4 no
às
turismo.
4 e, portanto, a benefício de todos, vamos fazer a nossa reunião. Obviamente faremos chegar aos grupos parlamentares que não estiverem presentes as vossas pretensões e as vossas informações, que nos queiram deixar serão distribuídas, ficarão também disponíveis na nossa página, portanto, para consulta de toda a gente, para além da gravação que fazemos dessa reunião, que depois os seus deputados podem posteriormente rever e ficar inteirados sobre a matéria. Queria, obviamente, cumprimentar-vos, agradecer que era o Sr. Paulo Mons Barbosa, que é o Presidente da Direção, a Sra. Dona Maria Teresa Paiva, a Vice-Presidente da Direção, e o Sr. Eduardo Pinto da Costa, Secretário da Direção. De maneira que eu julgo que o Sr. Presidente usará da palavra, e, portanto, depois darei a palavra aos grupos parlamentares, para tirar, eu próprio farei, para tirar uma ou outra dúvida, mas dou-lhe de imediato a palavra. Presumo que a matéria não é nova, mas já que sentados, porventura, com mais sugestões e mais ajudas para que possamos trabalhar. É só clicar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a primeira palavra é por agradecer a vossa presença e terem-nos recebido. Nós, faz exatamente amanhã um ano que cá estivemos. E estivemos cá porque, na altura, tínhamos uma grande preocupação na sequência de pedidos feitos por entidades ligadas ao autocaravanismo, que o Parlamento legislasse sobre o autocaravanismo, no sentido de criar determinadas condições, uma das quais era obrigar os autocaravanistas a pernoitar em parques de campismo. Esta foi o grande motivo que nos trouxe cá e fomos ouvidos pela Sra. Presidente, na altura, pela coordenadora do Grupo de Trabalho e pelos seus deputados que estiveram connosco. E o primeiro que nós temos que realçar é que, de facto, não foi feita legislação nenhuma nesse sentido. O que para nós é nos apraz a estar. Mas mantém-se de pé uma questão importante e foi isso que nos trouxe cá desta vez. De facto, há em Portugal uma certa, eu não digo perseguição porque ela não existe de facto, mas há aquilo que nós chamamos uma discriminação negativa em relação à prática do autocaravanismo. Em que é que se traduz essa discriminação negativa? Em várias interpretações que os autarcas, porque é sobre isso que falamos, têm sobre determinado vocabulário que para nós é pacífico, que para o legislador foi pacífico e que os seus autarcas entendem modificar. Por exemplo, o que é aparcar? Segundo o Código da Estrada, aparcar é estacionar num parque de estacionamento. Aparcar só pode ser isso. Não há mais nenhuma definição em qualquer dicionário. Pois os seus autarcas entendem, nos seus regulamentos municipais, que aparcar é fazer campismo. Claro que a nossa associação é muito clara sobre este aspecto e deixámos já ano passado, portanto não vamos repetir a documentação, deixámos cá a nossa declaração de princípios e tudo aquilo em que nos baseamos para dizer que campismo faz-se nos parques de campismo. Ponto. Não há mais qualquer discussão sobre o assunto. Agora, autocaravanismo pode ser campismo, se eu estiver no parque de campismo, mas pode ser turismo, que é aquilo que muitos de nós também fazemos. E digo também porque a nossa liberdade de escolha diz-nos que se eu quiser ir para um parque de campismo, vou. Se quiser para uma área municipal, aquilo que se chama vulgarmente área de serviço, vou. Se quiser ir para um parque de autocaravanas privado, porque os parques de autocaravanas são privados, de acordo com a nossa legislação, vou, sinto certa segurança e pago por isso. Mas se eu estou estacionado num local público, onde qualquer veículo ligeiro, as nossas autocaravanas, a grande maioria são ligeiras, haverá algumas que não são, ultrapassam os 4.250 kg e, portanto, são considerados pesados, têm que se reger pelas leis do Código da Estrada para os pesados. Mas a grande maioria das nossas autocaravanas são veículos ligeiros e estes veículos ligeiros podem estacionar onde os outros veículos ligeiros podem estacionar. E até aqui tudo bem. Chegámos à noite e os senhores autarcas entendem que se nós estivermos a dormir dentro de autocaravanas estamos a fazer campismo, que é uma coisa absolutamente anacrónica. Mas isso existe, porque os regulamentos municipais de algumas câmaras, nós não temos que dizer que é a maioria, não é, felizmente, mas os que há já chega para criar um mau exemplo. Nós sabemos bem que numa bacia de água limpa, se cair uma gota de sangue, a água já não fica limpa. E este é o problema. Basta haver um ou dois e, infelizmente, temos ao longo da costa e no interior também alguns autarcas que entendem, e entre parênteses digo-vos que são autarcas de todos os quadrantes políticos, portanto, isto é uma coisa é transversal. Não há, digamos, nenhuma orientação política nisto. É transversal. Em que os senhores autocaravanistas chegam à meia-noite e fazem favor de ir embora, porque senão têm uma coima, porque estão a dormir dentro de uma autocaravana é acampar. Mas se eu dormir dentro do meu carro, já posso. E o que tem graça é que dentro do carro não tenho um quarto de banho. Eu dentro do carro não tenho uma cama. Isto é, não tenho condições nenhumas para pernoitar num carro, e isso é permitido. Mas uma autocaravana que foi construída, de facto, para que eu possa ter as minhas refeições, para que eu possa repousar, para que eu possa dormir, para que eu possa tomar o meu duche todos os dias, aí já é campismo. Se a autocaravana estiver, claro, com as janelas abertas, com uma mesinha cá fora, um fogareiro, isso é campismo. Isso faz-se nos parques de campismo. Mas se eu estou dentro da autocaravana, com ela fechada, no silêncio, sem perturbar ninguém, com todas as questões de higiene, com todas as condições de comodidade, há autarquias neste país que dizem que isso é acampar. E porquê é que nós vimos falar com os seus deputados? Porque, de facto, quem, no nosso entender, fiscaliza, digamos assim, este tipo de atividades políticas, porque, no fundo, isto acaba por ser político, os autarcas são políticos, quer nós queiramos ou não, nós vimos bater à porta do Parlamento, porque batemos à porta, em primeiro lugar, fruto da reunião do ano passado, e isso queria realçar, não posso esquecer disso, o grupo parlamentar do PSD questionou o Governo sobre esta história da discriminação negativa. O que é que o Governo pensa sobre? E o Governo respondeu, e nós temos a resposta, e que está publicada no nosso portal, e que o grupo PSD recebeu, e provavelmente este grupo de trabalho também. O Governo diz de uma maneira muito clara, o Ministério da Administração Interna, que estacionar com pessoas dentro da autocaravana é a mesma coisa que estacionar sem ninguém dentro da autocaravana. Eu estaciono, fico lá dentro, vou-me embora, está estacionado. Não é considerado campismo. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária diz exatamente o mesmo, num parecer que não viveu. Os responsáveis da GNR, a quem nós nos dirigimos, isso tudo está publicado no nosso site, dizem exatamente o mesmo. As autoridades não podem passar, enfim, uma coima a pessoas que estejam a dormir dentro da sua autocaravana, desde que estejam legalmente estacionadas. Esta é a questão. Se eu posso estar de dia, não tenho que estar de noite. E este é o problema. Perguntamos nós. Então o Governo tem uma determinada interpretação da lei, que é o Código da Estrada. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é quem interpreta as leis, tem o mesmo entendimento. A GNR tem o mesmo entendimento. E os seus autarcas mandam as polícias municipais multar-nos. Isto é uma coisa que nós não sabemos a que mais portas sabemos bater. Porque, na verdade, alguém tem que clarificar isto. Isto é um problema de conceitos. A sugestão que nós já aqui deixamos, ano passado, é que o próprio Código da Estrada possa ter uma interpretação. A exemplo do que acontece em Espanha, eu vou deixar essa documentação aqui, os espanhóis, já em 2008, percebendo esta confusão, porque, enfim, as coisas lá chegam primeiro que cá, houve uma declaração do Ministério do Interior explicando às autoridades que em todo o território, independentemente de quem tem autonomia, porque eles, enfim, eles até têm regiões autónomas, coisas que nós somos nos Açores e na Madeira, mesmo as regiões autónomas, os governos autónomos não podem legislar contra as leis nacionais. Se nós temos uma lei nacional que define o que é estacionar, não pode um ser autarca agora fazer um regulamento municipal a dizer que é estacionar até à meia-noite. À meia-noite às 8 é campismo. Das 8 da manhã à meia-noite volta a ser estacionar. Isto é algo É a única coisa que nós entendemos que poderá ser feito por quem entender que deve fazê-lo para que este assunto seja resolvido. Mas acontece uma coisa interessante. Esta perseguição acontece sobretudo por indicações da CCDR do Algarve e da CCDR do Alentejo. São talvez os locais mais procurados, admitamos que sim. Nós sabemos, pelas estatísticas oficiais, que só pela fronteira do Guadiana, em Vila Real Santo António, entram à volta de 110, 120 autocaravanas estrangeiros por dia. E, portanto, de facto, há milhares de autocaravanas a circular no país. E esses milhares de autocaravanas concentram-se junto às praias. Isso é normal. Se formos ver em Espanha ou em França, é igualzinho. As pessoas procuram o bom tempo. No inverno, vêm atrás daquilo que não tem na terra deles, que é o sol, a boa comida e a vida mais agradável para eles, porque, de facto, estão num ambiente atmosférico bem mais interessante do que no inverno na terra deles. Fecham as casas, cortam o gás e a eletricidade e não têm esse custo e ficam até, vivem aqui durante 5, 6 meses mais baratos do que na terra deles. Essas pessoas vêm para Portugal, gastam dinheiro. Essas pessoas pagam portagens, gasóleo, alimentam-se todos os dias, porque nós temos um frigorífico, mas de dois em dois dias temos que pôr lá comida dentro. Portanto, nós temos que, ao fim de dois dias, ir à mercearia, ao supermercado, confeccionar, etc. Portanto, isto é um tipo de turismo que não está ainda, na nossa opinião, a ser verdadeiramente analisado a sério e estão-se a criar entraves já na ciência, porque nós estamos a começar. O turismo em Portugal é algo que começou há dois, três anos, sabemos-lo todos, e o autocaravanismo também está nessa onda. Os autocaravanistas são turistas como os outros. Pois não entendemos como é que a CCDR, sendo o seu presidente nomeado pelo governo, tem o governo um entendimento e a CCDR tem outro. Isso não se compreende. As CCDRs do Algarve dizem que só se pode pernoitar em parques de campismo e os regulamentos municipais deverão dificultar ao máximo, digamos, o estacionamento noturno na via pública. Estacionamento com pessoas. Porque se estacionar para ir jantar, talvez não lhe aconteça nada. Entra na autocaravana, tem um polícia à porta a multá-lo. E isto é uma coisa inacreditável. Nós temos, na nossa associação, chegam-nos as queixas dos nossos associados, nos dizem, aconteceu isto assim, tenho aqui uma coiba, o que é que faço? O nosso gabinete jurídico diz, não faça nada. Não pague. Até hoje não houve um único que fosse condenado em tribunal. Porque aquilo chega à Câmara, olha, ele não pagou, rasgam. Eu digo isto sem nenhum problema, porque não estou a ver nenhum juiz neste país a condenar alguém que está a cumprir o Código da Estrada. Se está a cumprir o Código da Estrada, é uma lei de primeira instância, não pode um regulamento municipal sobrepor-se ao que está no Código da Estrada. Esta é, portanto, a nossa grande preocupação, para vos ser franco, e temos um exemplo muito concreto da Câmara de Lisboa, muito recente. Os senhores provavelmente já ouviram falar, porque muitos residiram em Lisboa, existe algo que se chama, é um dístico de residente, ou um cartão de residente, não sei bem o nome, que é algo que um residente pede à Câmara para poder estacionar em Lisboa, na sua rua, não pagando o estacionamento normal que um utente paga à EML. Portanto, eles têm um dístico que lhes permite pagar uma avença anual e podem estacionar das X até às Y, durante a hora da noite estão estacionados e não têm um acréscimo de pagamento. Pois o regulamento municipal aprovado pelos senhores deputados da Assembleia Municipal diz que todos os veículos ligeiros têm direito a esse dístico, exceto os proprietários de autocaravanas. Fomos perguntar ao seu provedor de justiça o que é que ele achava. Ele acha que, de facto, há aqui uma discriminação, mas também nos foi dizendo que eu não faço leis, nem as regulo, eu limito-me a fazer uma sugestão e uma recomendação, é o termo, fazer uma recomendação à EML para que encontre solução para estes senhores. Só que a EML escusa-se atrás do regulamento municipal que está aprovado. Portanto, isto no fundo são estas pequenos incidentes que acontecem nas eleições municipais, contrariando aquilo que nós achamos que é o Código da Estrada, que se tem que sobrepor a tudo e que não é necessária nenhuma legislação, é necessária que ela se cumpra, como interpretando-a corretamente. E aqui é que está o problema. Nós sabemos, vocês são juristas, nós não somos, que uma lei tem sempre, muitas vezes, tem mais que uma interpretação. E este é o problema. Nós precisávamos de clarificar o que é, de facto, um estacionamento. O que é aparcamento, o que é campismo. Se isto estiver clarificado, os problemas todos se terminam. Esta é a introdução que eu gostaria de fazer e deixar à consideração dos seus deputados este nosso problema.
Muito obrigado. Obrigado pela forma simples e clara com que se pôs. Eu agora passo aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Costa, socialista, cumprimentar o Sr. Deputado André Pinotes, que se junta também a nós. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, aproveitando para cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a direção da Associação de Autocaravanistas de Portugal e dizer que nós conhecíamos esta situação, tiveram já cá no ano passado, e em primeiro lugar dizer que compreendemos a situação e que, obviamente, também vamos estudar o tema de forma mais profícua, de forma a tentar encontrar uma solução. Obviamente que o caravanismo tem importância para a economia, obviamente que é uma forma de turismo que não pode ser colocada de parte daquela que é a importância turística do país e para a própria economia do país. É verdade que mesmo não alimentando a parte do alojamento, acaba por alimentar outras áreas importantíssimas para o nosso país, desde os supermercados, como disse, mas da própria restauração, porque também acabam por usufruir desse tipo de serviços e o que acaba por ser importante. Dizer que a parte das autarquias locais, existe uma situação que é a autonomia do poder local, obviamente não sobrepondo a qualquer lei de primeira instância, e temos de ter sempre alguma reserva naquela que é o problema, a questão concreta do poder local ter autonomia, e autonomia sobre uma vasta área dos seus territórios. Contudo, dizer que este problema continua-nos a preocupar e certamente também a colocar uma nova questão. Não percebi concretamente o que é que se cria uma clarificação da lei, não existe, ou seja, quanto muito existe uma nova lei, se era isso que desejava o grupo parlamentar do Partido Socialista. Qualquer grupo parlamentar ou parlamento não pode dizer a lei quer dizer isto, quanto muito que pode fazer uma nova lei. Era isso que pretendiam ou o que é que pretendem em concreto? Era apenas esta pergunta.
Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado pela exposição. Obrigado, Sr. Presidente, por dar a palavra. Já tivemos aqui esta apresentação no ano passado, o panorama não se alterou neste aspecto. Uma primeira questão é, a vosso conhecimento, a situação noutros países da Europa, como é que é tratada pelos municípios? Se há também este mesmo tipo de problema ou não? Quanto ao provedor de justiça, referi um caso em particular de Lisboa, mas tem havido já outras queixas contra outros municípios que tenham este tipo de regras contempladas nos seus regulamentos, ou não têm sido, se têm sido apresentadas mais queixas, e o que é que tem sido a resposta, qual a eficácia desse mecanismo para resolver esta situação? Obrigado. É tudo.
Muito obrigado. Eu já agora ia-vos fazer uma pequena sugestão, que é evidente que a hierarquia das leis não está aqui em causa, mas é evidente que nós temos em muitas matérias a autonomia do poder local, que sob matéria não é a proibição de estacionar, é dizer aonde. Não é? Se repararem bem, por exemplo, Lisboa limita no centro histórico determinados carros, determinada idade, a circularem, têm esse direito, como também têm nas suas comissões de trânsito e nos seus poderes, porque são elas, ainda por cima algumas delas estão agora constituídas legalmente como autoridade metropolitana de transportes, portanto gerem muito, têm muitas competências naquilo que é o ordenamento do trânsito e a gestão do mesmo, portanto é perfeitamente possível que uma autarquia, sem ferir o princípio da lei geral, numa determinada zona, limita até a tara, a dimensão de alguns veículos. Portanto, quando uma autarquia limita a circulação de trânsito pesado numa determinada rua, não está a inferir o Código da Estrada, está apenas a usar um direito que tem, quer dizer, naquela rua, naquele sítio, eu não quero caminhões tires ou não quero caravanas. Portanto, é possível e não fere a lei. E, portanto, aí não há nenhuma ilegalidade. É evidente que há questões que dizem bem, se eu posso estacionar, porque é que entrando na caravana passa a constituir um ilícito e quando está estacionado não é um ilícito. Aí o problema é, e de facto também reconheço que não acredito que nenhuma dessas multas possa chegar ao termo. Que é evidente, se a autorização existe para estacionar, pode lá estar dentro, até pode lá fazer Posso fazer o que quiser dentro do veículo, não é? Seja ele carro ou caravana. A questão é se a caravana tem ou não tem autorização para estar naquele sítio. Ou se o estacionamento configura algo para lá daquilo que está estipulado como sendo estacionar. Mas também não parece o caso. E, portanto, reconhecendo que há aqui esta dificuldade, que é essencialmente, que pode ser essencialmente resolvida, mais até pela intervenção do Parlamento, é pela Associação Nacional de Municípios. Ou seja, o que eu sugeria era uma conversa com a Associação Nacional de Municípios, porque ou as câmaras todas têm definidos parques para caravanas, e tendo definidos parques para as caravanas, é uma informação o utente de caravanas tem que saber que tem essa limitação de não poder estacionar onde estaciona um carro ligeiro, e eu, lá está, pode sempre ser um centro histórico e a limitação é de acordo com as emissões de CO2 para não degradar o património histórico. Pode ser uma ponte degradada e a limitação passa a ser por limites de tara ou pela dimensão dos veículos. E, portanto, os municípios têm sempre essa e é evidente que fica, perspassa, que o que os municípios não querem é ter nem vias que são curtas, ou onde a paisagem, ou querem preservar a vista, e não querem carros de... Não, algumas caravanas são bastante bonitas, não tem a ver com a dimensão. Querem condicionar esse estacionamento em zonas. E, portanto, ou seja, mas para não haver este vazio, e depois haver uma atuação e ainda por cima, tendo nós a falar porventura de estrangeiros que levam essa má imagem do país e que também não convém, parece um país desorganizado, é bom que os municípios também sejam impelidos a definirem zonas para lá dos parques de campismo, aí também não precisamos de reunir com os municípios, sendo um parque de campismo está definido, sabemos o que é que é. Portanto, o que é preciso tratar é quando se trata, ocasionalmente ou não, fora dos parques de campismo. Ou seja, os municípios têm que perceber que existe essa realidade, que essa realidade tem valor económico, que essa realidade traz turistas, que não são nem melhores nem piores que os outros turistas. Portanto, podem chegar de mochila às costas, podem chegar de caravana, podem chegar em Ferraris ou de outra maneira, não deixam de ser turistas por isso. E, portanto, aqui é preciso, de facto, esta pedagogia para junto da Associação de Municípios. Porquê que eu digo Associação de Municípios? Como disse bem, o problema está situado em duas regiões. Ora, a Associação Nacional de Municípios pode fazer um entendimento porventura para o país todo e aí equilibrar as coisas, pondo também as regiões que são mais afetadas com isso, com algo que seria ter nos parques urbanos 2, 3, 4, 5 lugares para caravanas, porventura criar parques dedicados para caravanas, até para a própria segurança dos próprios. No dia em que uma caravana com alguém dentro sofre um assalto, a queixa será a polícia não estava presente, porque estava alguém a pernoitar e durante a noite há sempre meliantes com imaginação. Porventura, um conjunto de caravanas num parque é mais fácil de policiar, com uma passagem, seja da Polícia Municipal, seja da própria Polícia de Segurança Pública ou da GNR, se for o caso, sabendo que tem ali um grupo de pessoas que estão a usar o seu direito de estar e de circular, mas que não, independente disso, também precisam de ser protegidos e, portanto, é mais fácil... Porque há muitas câmaras, por exemplo, que licenciam toda a sua zona noturna de animação num determinado espaço. Estão com isso a limitar o direito de liberdade de instalação de eu querer abrir um bar noutro sítio? Não, estão apenas isso a concentrar em zonas para que depois seja mais fácil limpar, garantir segurança às pessoas e, porventura, proteger o direito de quem quer fazer barulho contra os outros que querem eventualmente descansar. Portanto, a sociedade vê como, eu acho, que terá que ver como bom o facto de nós termos zonas definidas onde cada um se possa usar. É evidente que quem usa um carro ligeiro, não tem uma caravana, também não quer chegar a um sítio onde que o espaço é só para um carro ligeiro e depois tem uma caravana a ocupar dois lugares quando o metro quadrado nos centros urbanos, no momento em centros históricos, passou a ser um bem escasso. Não é? E passando a ser um bem escasso, ou seja, porque não, nem é tão pouca vontade do município. Imagino que os donos dos restaurantes, uma determinada na rua, querem ver os seus clientes com facilidade de estacionar e ir ao seu restaurante, pressionará a Câmara a dizer-nos como é que é, porque é que eu tenho na minha rua 2, 3 caravanas e já não consigo estacionar carro nenhum, os meus clientes queixam-se e vão para o outro lado. Ou seja, pondo-se no lugar do autarca ou do vereador que tem esse pelouro, a gestão não é fácil. E por isso aqui impõe-se mais uma vez o bom senso. E o bom senso é encontrar, porventura, com a Associação Nacional de Municípios, e obviamente, porque já com a CCDRs nessa matéria, ou até com as entidades regionais de turismo também nessa matéria, percebem um pouco melhor isso, porque nós estamos a recebê-los aqui no grupo de trabalho de turismo por alguma razão. As agências regionais de turismo, que devem ter dados e podem até sensibilizar o município sobre a importância deste setor e a importância destes clientes, para encontrarmos aqui um meio termo. Os caravanistas saberem onde, como e quando podem estacionar. Presumo que o problema dos residentes será esse. Estou a imaginar que só existe necessidade de condicionar o estacionamento dos residentes quando o lugar é exíguo. Ou seja, a regra normalmente é a proibição de estacionar. Quem é que pode? O residente. E porquê é que é proibido estacionar? Porque o espaço não existe. Ora, se o residente tem uma caravana, é evidente que o residente tem direito a ter a caravana, mas os outros residentes têm direito a não ver um. Por isso é que eu digo que é preciso reunir, porque aí a Câmara, sabendo que tem ali um residente ou dois, ou faz essa regra e penaliza um, portanto não consegue resolver, ou tem que criar um espaço alternativo, ou dois, três lugares, na mesma lógica que se fez para os deficientes, na mesma lógica que se fez para cargas e descargas. Ou seja, há alguns modelos de transporte diferentes que têm soluções diferentes. E, portanto, era por aí. Eu acho que nós podemos fazer essa recomendação, podemos fazer esse alerta, podemos tomar boa nota, mas sugeríamos que esse assunto, diretamente com a Associação Nacional de Municípios, pode... Porque, primeiro, porque sensibiliza presidentes de Câmara que não têm esse problema, portanto, estão mais assistentes, podem convencer os outros a terem uma perspectiva diferente. E depois, se houver regras, é melhor do que não haver regras e cada um atua consoante o humor ou a simpatia ou não com um determinado modelo de transporte. Portanto, era a minha sugestão. Agora pode, porventura, responder às dúvidas e se houver uma outra questão ainda a colocar, depois daremos mais um tempo aos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do PS perguntou se nós pretendemos nova lei. Claro que não. Isso foi o que vieram cá pedir ano passado. Nós achamos que a lei que existe chega perfeitamente. O Código da Estrada é o Código da Estrada. O que nós não conseguimos perceber é porque é que num município estacionar quer dizer acampar e noutro município já não quer dizer. E para o Governo não quer dizer, e para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é quem, no fundo, regula ou interpreta este tipo de situações, também não. E o próprio comando da GNR também não. Mas depois há um senhor autarca que acha que sim. E esse é que é o nosso problema. Como é que nós podemos ir à cabeça desse senhor e mudar-lhe a opinião? Não podemos. Porque o Sr. Presidente falou muito bem na Associação Nacional de Municípios. Por duas vezes que nós já pedimos audiências desde que saímos daqui, porque ano passado levámos exatamente aqui essa mesma recomendação. Nem respondem. Por duas vezes pedimos que fizessem um favor de nos receber. Nem respondem. Este é um problema. Nós não podemos entrar para ali dentro, cá estamos. Não respondem, ponto. Vamos tentar outra vez, claro que sim. Esse é algo que nos interessa fazer. Porque depois as câmaras, de facto, não são todas iguais. Este regulamento é que é um regulamento tipo. E, por exemplo, vou-vos dar um exemplo positivo. Nós, através do diálogo, já temos falado com muitos autarcas. E uns entendem perfeitamente a questão e resolvem o problema. Eu dou o exemplo de Santo Tirso, que tinha o regulamento igualzinho aos outros. Nós fizemos-lhe ver que, de facto, atenção, olhe, que aparcar não é... Pernoitar, que é o mais grave, pernoitar não é campismo. Pernoitar não é dormir. Foi ao regulamento, tirou a palavra pernoitar, não há problema nenhum. E há, de facto, circulação de veículos de determinado gabarito proibidos em algumas zonas. Mas é de determinado gabarito, não é das autocaravanas, porque há muitos veículos exatamente com o mesmo gabarito que as autocaravanas e podem. Ninguém lhes diz nada se estiverem lá estacionadas. E esse é o problema. Até estão a dormir lá dentro. Não é uma autocaravana, pode. Mas se é uma autocaravana, não pode, porque o regulamento diz expressamente que é uma autocaravana. Portanto, este problema não é um problema de gabarito. Nós entendemos exatamente isso. Nós até sabemos que há parques de apoio a praias, por exemplo, junto à costa. Nós entendemos e percebemos isso muito bem. Se os autocaravanistas resolverem todos ocupar aquele parque, os utentes, quando quiserem ir à praia, não chegam à praia, porque está tudo ocupado. Há aqui o bom senso, e eu entendo que um autarca numa zona dessa até diga, não, entre a meia-noite e às 8 da manhã, meus amigos, é proibido estacionar. Mas não é as autocaravanas, é proibido estacionar. Se eu me meter no meu popó e chegar lá às 5 da manhã, ocupo o lugar, já estou a passar à frente dos outros. Porquê é que eu, na minha autocaravana, não posso fazer o mesmo? Nós temos é que ser tratados de todas as mesmas maneiras. Quero ir para a praia da autocaravana, porque é o meu único veículo em férias, e não posso sequer ficar num parque de campismo. Se os seus deputados conhecerem os parques de campismo em Portugal, eles são a quilómetros das praias, a maior parte deles. Se eu quero ir mesmo a uma praia, tenho que me recorrer, ou de um parque de praia, ou de uma rua próximo da praia e tenha que chegar lá ao mesmo tempo que os outros. Até admito que durante a noite me digam, não, você aqui não vai ficar. Mas é a autocaravana e o furgão. Porque se for um furgão já pode. E está lá uma pessoa dentro que não tem casa de banho, não tem coisa nenhuma. Do ponto de vista higiênico, aquela pessoa vai criar problemas ecológicos e não está. É esta dualidade que alguns autarcas entendem muito bem e outros nem querem saber. E o que é engraçado, que os que mais são contra este tipo de situações, no inverno fecham os olhinhos. No inverno o seu estacionamento na autocaravana onde bem quiser. Ninguém lhe diz nada, não há polícias, não há GDR, não há câmaras. O regulamento é o mesmo, porque não diz que é só dos meses de verão. Mas no inverno, quando não há pressão, vale tudo. Achamos nós mal, porque depois dá-se o excesso contrário. A pessoa percebe que pode fazer tudo o que quer e até infringe regras de higiene, regras ecológicas, infringe tudo, porque também ninguém lhe diz coisa nenhuma. E isso está errado. Os regulamentos devem ser cumpridos o ano inteiro, porque no inverno o que é que acontece? O comércio local, diz ao Sr. Presidente da Câmara, feche lá os olhos, porque esses senhores é que nos vão comer. Como disse bem, os restaurantes no inverno, em algumas localidades, vivem à custa dos autocaravanistas. Os estrangeiros entram aqui em outubro e saem em março. Eles estão cá 5, 6 meses. Se a gente come todos os dias e não come na autocaravana. O português ainda vai fazendo uma refeição se está aqui ou acolá. E eles vão comer aos restaurantes, comem mais barato nos restaurantes, comem bem melhor do que na terra deles. E vêm comer o peixinho grelhado, que é uma coisa que eles nem sabem o que é na terra deles. E estão aí a apanhar o seu solzinho, até fazem campismo no meio da rua, ninguém diz nada. Nós percebemos esta dualidade de critérios, mas nós somos contra ela. Também um seu deputado nos falou no problema do seu provedor de justiça, de outros regulamentos. Não, de facto, nós só recorremos ao seu provedor de justiça para o regulamento de Lisboa. Mas face à resposta dele, já percebemos que não vale a pena. Mesmo tendo mudado o titular, mas as regras são exatamente as mesmas, o Sr. Procurador de Justiça é o que nos disse, nós compreendemos a posição, e a posição dele foi muito semelhante àquela que o Sr. Presidente agora disse. Os autarcas têm a sua autonomia, vou fazer uma recomendação, porque percebemos que, de facto, quem tem uma autocaravana em Lisboa não tem de impor. Porque não pode pôr na garagem, é que não passa. As garagens dos prédios têm 2,10 metros de altura, ponto. Não há nada a fazer, um carro com 3 metros não entra ali. E as autocaravanas têm muitas delas, 3 metros. E se entrar, depois não consegue fazer a manobra lá dentro, porque tem 7 metros, 6 metros e meio, e não consegue manobrar-se. Portanto, de facto, quem tem uma autocaravana em Lisboa, quer dizer, está proibido de ter. Ou então tem que aguardar na Costa da Caparica, ou coisa que o valha. Ou seja, não é tratado aquele veículo como outro qualquer. E a Câmara de Lisboa não são tantos como isso. Numa rua, se houver uma autocaravana, não há uma por rua. Não há, claro que não há. Há muito poucas autocaravanas, em boa verdade. E, sendo residente e tendo autocaravana na sua rua, num local onde não faça parede junto de um restaurante, parede em frente a um comércio, nós entendemos tudo isso e as pessoas, os autocaravanistas conscientes, especialmente se morar lá na rua, não querem problemas com os seus vizinhos, quer sejam comerciantes, quer não sejam. E, portanto, o que a autarquia deveria tentar encontrar era um local onde eles pudessem, de facto, estacionar a sua autocaravana, porque é o seu meio de transporte de fim de semana, de férias, etc. Não pode guardar no bolso. Esta questão que, de facto, falou da discriminação negativa é um problema de gabarito. A autocaravana, se for tratada como outro veículo qualquer do seu gabarito, nós ainda entendemos. De facto, eu chego à Amarante, se quiser atravessar aquela ponte, chego ao fim, não consigo dar a curva como autocaravana. Mas, na entrada da ponte, o que diz é que é proibida a circulação de qualquer veículo com mais de 5 metros. Não é proibida a autocaravana, já é que qualquer um que tenha mais de 5 metros não passa ali. Então nós compreendemos todas essas limitações e mais algumas. A criação de parques de estacionamento para autocaravanas, ótimo, venham eles, não há problema nenhum. Nenhum problema. O que eu não percebo é, se houver um parque de estacionamento para autocaravanas, que geralmente os municípios colocam fora do centro histórico, perfeito, nem nós queremos andar a circular no centro histórico, porque o centro histórico é uma confusão para nós circular, porque de facto são veículos compridos, eles não são pesados, são ligeiros, mas são compridos. Há autocaravanas de 7 metros e meio, que não chegam aos 3.500 quilos. Portanto, é um veículo ligeiro, face ao Código da Estrada. Mas há limitações tão simples no Código da Estrada. Superior a 4 metros e meio, mais que 2 metros de largura, enfim, todos estes sinais clássicos do Código da Estrada podem e devem ser utilizados pelos autarcas, mas não dizer a autocaravana. Vila Praia de Âncora é um exemplo, pertence ao Conselho de Caminha, era proibido autocaravanas em todo o lado e agora é proibido veículos com mais de 4,5 metros. Está resolvido o problema? 5? Pronto. Está resolvido o problema. Mas não é nós, é todos.
Todos veículos.
Porque é que os outros podem e eu não posso, se peso exatamente o mesmo que eles, se tenho a mesma altura, se tenho tudo igual. Mas eles não podem. Eles podem e nós não podíamos. Então, num diálogo aberto com o Sr. Presidente da Junta e da Câmara de Caminha, ficou muito claro isso. Pronto, agora, quem tiver 5 metros, ali não estaciona. Perfeito. É correto. Não há carros ligeiros com 5 metros, só se for uma limusina. Não há. Por exemplo, não há. E, portanto, nós achamos é que o bom senso, como o Sr. Presidente disse, e muito bem, e nós somos a favor do bom senso, o bom senso não é proibir por proibir. Proibir, que dá jeito de proibir no verão, porque eu tenho já o turista que vem para o hotel e gasta o dinheiro na terra, e no inverno podem vir fazer o que quiserem, porque em boa verdade nessa altura preciso de vocês. Este é que é a dualidade, que não se faz por lei. Não há lei nenhuma, por isso que eu digo, não precisamos de lei nenhuma, nós precisamos do bom senso. Precisamos de que as pessoas entendam que eu, se estiver a dormir dentro da minha autocaravana, não estou a fazer campismo. Eu não, não sei como é que isso se resolve. Com os autarcas, como lhe digo, enfim, santo, isso foi fácil. Um simples diálogo. Outros, estamos em conversações com eles, estão muito renitentes. É que não, tal, porque depois a pessoa fica lá a dormir dentro. Então, qual é o problema? Não incomoda ninguém, não faz barulho. Não é campismo. Eles consideram que é. Portanto, no fundo, é esta interpretação do Código da Estrada. Não sei como é que se resolve, para ser franco. Por isso é que vieram juntos, senhores, que nesse aspecto saberão mais que nós.
Bom, licença, vou só acrescentar aqui uma coisinha, que é o seguinte. Nós compreendemos que, principalmente no Algarve e na Costa Vicentina, existe, portanto, é uma área de pressão, sem dúvida nenhuma. E nós compreendemos que há municípios que têm alguma dificuldade de gestão, principalmente no verão, no estacionamento das autocaravanas. Mas há formas de conseguir resolver isso, desde que haja um diálogo, principalmente com as associações, porque nós percebemos do assunto, nós sabemos do que é que estamos a tratar. E devo dizer que estive há pouco tempo no município de Silves, que tem efetivamente um problema, porque tem uma pequena orla costeira e depois tem uma grande serra para ocupar. E no seu regulamento diz mesmo especificamente que as autocaravanas têm que ir para os parques, porque os parques foram abertos e, portanto, não podem defraudar as expectativas das pessoas que abriram esses parques. Há aqui um protecionismo que a mim me parece um bocado ilegal. E também, por outro lado, há que compreender que, se no verão um autocaravanista vai, por exemplo, para a Armação de Pera, não é? Ele quer ir para a praia, não quer ir para a serra. E a maior parte dos parques de autocaravanas que foram feitos no meio da serra e no meio de ninhus, e que estão a 20 e a 20 e tal quilómetros da praia. Assim, mesmo que queiram, não conseguem fazer protecionismo ao negócio dos parques para autocaravanas. Agora, há que encontrar aqui um meio termo, ou por horários de estacionamento, ou por limite de horários, mas que não seja só para as autocaravanas, mas para os veículos do mesmo gabarito. E nós estamos sempre prontos para ajudar as autarquias a encontrarem soluções para esse problema. É preciso é que não façam como, por exemplo, Silves é flagrante, tem um regulamento municipal completamente confuso, completamente desordenado, onde se nota que o único intuito é proibir as autocaravanas, penso que no verão, porque eu suponho que, se neste momento eu for à Armação de Pera, o parque de estacionamento tão contestado em Armação de Pera, se calhar está cheio de autocaravanistas.
Senhora, muito obrigado. Queria... Já agora?
Há pouco o Sr. Deputado falava em clarificação da lei. Pois a clarificação da lei é dizer o que é aparcar, o que é estacionar e o que é acampar. Aparcar não é o mesmo que Aparcar não é o mesmo que acampar. São coisas distintas. Enquanto aparcar é estacionar num parque, o estacionamento é estacionar geralmente, e o acampar é uma coisa bastante diferente. É utilizar mobiliário no exterior, é pôr calços debaixo das rodas, é uma série de coisas que, isso sim, isso é acampar. Nós não queremos acampar nos parques. Nos parques de estacionamento geral. Era só isto. Obrigado.
Sim, senhora. Tomamos boa nota. Eu, como digo, nós temos, sem assumir nenhum compromisso, mas tentar junto dos municípios fazer aquilo que se fez para o Governo. Solicitar. O problema é que, é o que eu digo, temos aqui o problema das autonomias do poder local, que todos nós respeitamos e queremos respeitar, é assim mesmo, a democracia funciona assim, apesar de nós aqui tratarmos das leis de valor reforçado, e portanto se houver necessidade, porventura da resposta que tivermos, de clarificar um ou outro conceito para respaldar, não é depois a possibilidade de estacionar ou não, é a consequência. Eu preferia resolver isso antes, ou seja, cada um soubesse exatamente o que pode, onde pode, sem ter que ter daí um processo de litígio ou com a Polícia Municipal ou com a autarquia, o que é que seja. Acho que fazem bem, e ainda por cima tendo exemplos de... Normalmente essas coisas também podem ir pelas boas práticas, uma vez que já têm exemplos de boas práticas. Em conversas com o autarca mudou, se os autarcas mais as... onde esse problema surge com mais premência. Se em vez de usarem a palavra caravana forem pela dimensão do veículo, eu acho que podem começar essa pedagogia com o próprio autarca. Eu tinha sugerido às agências regionais de turismo, porquê? Porque são gente mais... Lembro-me do Alentejo, o nosso particular amigo, e foi até nosso colega aqui, Ceia da Silva, que tem sensibilidade. Porque às vezes o autarca está menos sensível. Normalmente é o vereador que trata do pelouro do trânsito. Nem é o vereador que trata do pelouro, porventura do turismo, da animação cultural, que tem essa sensibilidade. E às vezes, tocando na tecla certa, consegue-se resolver. Elas deram vários exemplos de autarquias onde o problema existiu e deixou de existir. E, portanto, o meu desafio é forçar com esses autarcas essa conversa, e nós tentaremos, aqui os grupos parlamentares, dar esse respaldo, dizer que nós também conhecemos o problema e também vos desafiamos a resolver, porventura, o problema, uma vez que estamos a falar de uma... Não quantificar, mas às vezes valia a pena quantificar do que é que estamos a falar. Quer dizer, estamos, como falou, milhares de caravanas, portanto, presumo que em...
O último nome conhecido, Sr. Presidente, circulam em Portugal sempre por ano 300 mil.
300 mil.
Não é uma brincadeira.
E, portanto, exatamente. E, portanto, já é algo que nos pode... ou seja, já não é uma lei para um setor particular, é uma lei para um setor já com alguma dimensão. Esse, normalmente, é um argumento de peso. E, portanto, fica aqui o nosso compromisso de fazermos esse serviço de...
Já agora, o Sr. Deputado, se você pode, gostaria que visse esse mapa para ir...
Este mapa, o que é que quer dizer? Quer dizer que os espanhóis se deparem exatamente junto ao mar, que há a concentração de lugares onde o estacionamento é dado. Em Portugal, já temos cerca de 328 lugares, o que não é mau, para parques mesmo à volta de 200. Mas depois parques de autocaravana. E depois aqueles locais onde as pessoas podem estacionar sem problemas, os autocaravanistas fazem à volta de 320.
Se estiverem bem colocadas, nos locais certos, as pessoas vão. Agora, se os puserem no meio de nada,
sim, senhor. Queria agradecer-vos e ver que daremos boa nota depois de alguma iniciativa, de alguma resposta que tivemos. Muito obrigado pela vossa presença.